Os candidatos presidenciais usam os últimos dias de campanha para convencer os angolanos a votar eles no próximo dia 24. O processo eleitoral é marcado por contestações de partidos concorrentes que acusam o MPLA no poder de criar condições para uma votação manipulada. A sociedade civil angolana, por seu turno, defende um processo transparente. Será isso possível? Está a iniciar o África Agora, aqui na Voz da América. Olá, amigo ouvinte e internauta da Voz da América. Este é o África Agora desta sexta-feira, dia 19 de agosto de 2022. Transmitimos a partir de Washington, D.C. com a produção de Liu Sahilo. Eu sou o Amancio Miguel. A nossa convidada é Cesaltina Abreu, professora e pesquisadora da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Católica de Angola. Ela está em vários projetos sociais, incluindo o movimento cívico MUDEI, que interpôs a ação popular contra o Presidente da República, ERCA e meios de comunicação social do Estado, mas a TV Zimbo, que é privada e agora é detida pelo Estado. Ela também faz parte da Plataforma Sul, faz estudos sobre a fome no sul de Angola e tem um relatório sobre os primeiros deslocados ambientais e a Plataforma da Cidadania Angolana para a Dívida Pública. Com ela, iremos conversar sobre o papel da sociedade civil no processo eleitoral de Angola. Fique conosco. A faltarem apenas 5 dias para as eleições gerais de Angola, ainda pairam muitas questões que descredibilizam o processo eleitoral, defende a sociedade civil. Em Luanda, reporta a enviada especial da Voz da América, Mayra de la Salette.
Angola está na reta final da campanha eleitoral. Partidos políticos, movimentos da sociedade civil, observadores eleitorais, estão todos de olhos postos no dia 24 de agosto, enquanto trabalham para assegurar que o processo eleitoral sirva a todos os angolanos. Para movimentos da sociedade civil como o MUDEI, esse objetivo requer uma forte componente de monitoração e fiscalização que não começou agora. Luarte Beirão foi esta semana, a 18 de agosto, pela segunda vez ao Tribunal Supremo, entregar 2.500 assinaturas de subscritores de uma petição online para interpor uma ação popular contra o presidente angolano, entidade reguladora da comunicação social angolana, e os conselhos de administração de 3 meios de comunicação públicos, a Televisão Pública de Angola, a Rádio Nacional de Angola e o Jornal de Angola, e um privado de título Estado, a TV Zimbo, isto por uma cobertura parcial e desequilibrada dos partidos políticos, defende o movimento MUDEI.
Nós não esperamos grande coisa disto, mas temos que pôr as instituições a trabalhar. Elas existem formalmente e no papel, mas depois na prática não prestam serviço ao cidadão, não prestam serviço à democracia, não prestam serviço à nação.
Mais de 14 milhões de angolanos estão habilitados a votar nas eleições gerais. A sua maior parte, jovens entre os 18 e os 24 anos. Luati, que fez parte de um grupo de ativistas que quebrou barreiras ao enfrentar o regime em 2015, questiona a credibilidade do processo. O MUDEI criou uma plataforma de contagem paralela do voto para garantir que exista transparência.
É pela urgência nessa transparência que não há, ou seja, é para tentar promover o máximo possível uma contra-informação, uma informação que nós queremos dizer que é isenta, apesar das pessoas poderem querer nos colar rótulos, é normal que assim aconteça, nós vivemos numa cidade muito polarizada, então qualquer pessoa que desconfie e que critique a ação do governo é vista como sendo da oposição. A nossa informação vai valer o que vai valer, nós vamos torná-la pública em tempo real, temos que promover a transparência que defendemos e que exigimos dos outros. Nós estamos a fazer sondagens no país inteiro e ao longo desses meses consciencializar nossas pessoas para a necessidade do controle e da monitoria do voto.
Para o padre Celestino Epalanga, secretário-geral da Comissão Episcopal de Justiça e Paz da SIAST, é preciso que se confie nas instituições.
Temos que aprender a confiar nas pessoas e a confiar nas instituições. Oxalá, aqueles que têm a responsabilidade de conduzir o processo nesta parte final, que é, refiro-me concretamente à CNE, pensem no país, pensem nos valores da democracia, saibam conduzir o processo com lisura e transparência até o fim.
Por outro lado, Luís Gimbo, coordenador do Observatório Eleitoral Angolano, levanta mais uma vez a questão da existência de mortos nas listas eleitorais e considera não haver boa organização no processo.
A ausência de informação da CNE, da parte que está a convidar o cidadão para ir fazer a consulta, está a dar no sentimento para o cidadão e oportunidade para os partidos políticos que estão a concorrer de que o processo não está bem organizado.
Mas eu defendo que há muito tempo que este processo devia ter sido interrompido, porque são atropelos atrás de atropelos. Um processo como este, se realmente o MPLA desta vez queria fazer diferente ao tempo de José Eduardo Santos, queria mostrar uma abertura e uma vontade de jogar o jogo limpo, ele tinha primeiro que reconhecer que as práticas anteriores tornavam o nível de desconfiança legítimo. E depois teria de saber o que é que provocava essa desconfiança e desbloquear isso. E dar a informação que as pessoas precisam. Agora, continuar no mesmo tipo de práticas, contratações ilegais, Indras e empresas de Copeli para transportar as urnas, mudanças de lei para tornar legal o que era ilegal anteriormente, mas que eles faziam. Todas essas coisas não aumentam o nível de confiança, pelo contrário, aumentam o nível de crispação e de desconfiança em todo o processo.
Gimbo explica também por que motivo o papel do observador eleitoral não lhe concede o direito de ação, caso verifique uma irregularidade no momento do voto.
Mas nós não evoluímos em dar uma categoria diferente ao observador angolano que os outros regimes legais designa de monitor eleitoral. O monitor eleitoral tem sim o direito, a lei o consagra, o direito de poder defender o voto, a sua vontade de escolha perante um tribunal específico. Verificando uma irregularidade no ato da votação, a lei o permite que ela possa ter o direito de ação a um tribunal competente ou a própria órgão que está a organizar as eleições.
Este movimento de cidadania só é necessário em democracias disfuncionais, como é a nossa, que está no papel, mas que não é na prática. Porque se fosse uma coisa transparente, nós não tínhamos razão de existir, nós não tínhamos necessidade de fazer isto.
Dia 24 de agosto, os angolanos vão às urnas para escolher de entre 8 candidatos quem vai gerir o rumo do país nos próximos 5 anos. Em Luanda, para a Voz da América, Mayra de La Salette, com imagem de Israel Campos.
Obrigado, Mayra. Obrigado, Israel Campos. Continuação de bom trabalho aí em Luanda, cobrindo as eleições, ou melhor, o processo eleitoral em Angola. A sociedade civil está preocupada com o processo que vai à votação no próximo dia 24, isto na próxima semana. Os desafios eleitorais é o nosso tema de destaque. Este é o África Agora, da Voz da América. A nossa convidada é a doutora Cisaltina Abreu, que é professora e pesquisadora da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Católica de Angola. Já estamos em linha com a doutora Cisaltina. Bem-vinda ao programa África Agora, da Voz da América.
Olá, muito obrigada pela oportunidade que me é dada. Eu só queria corrigir aí algo, porque institucionalmente pode fazer ruído. Eu sou a pesquisadora do Laboratório de Ciências Sociais e Humanidades da Universidade Católica.
Obrigado pela correção, doutora. Vamos para o primeiro ponto que tem a ver com esta participação da sociedade civil angolana neste processo eleitoral. Doutora Cisaltina, até agora, em breves palavras, como é que a sociedade civil olha para este processo eleitoral em Angola?
Bem, como já foi referido na introdução, e não foi apenas o Luati, o Vigim também se referiu, há um processo há uma situação de desconfiança relativamente ao pleito eleitoral, a todo o processo de organização que vai culminar com o ato em si depois de 24 e depois com todos os procedimentos relacionados com contagens, publicações, etc. E esse processo tem algumas razões, alguns eixos relativamente aos quais nós podemos dizer que se manteve e provavelmente ter-se-á aumentado a desconfiança. Um deles foi o facto de que o ano passado, praticamente já em época, já se falando em período pré-eleitoral, digamos, houve uma alteração substancial na lei geral das eleições que faz com que, por exemplo, a contagem seja apenas feita em um ano.
Uhum.
Dos 167 municípios, onde essas contagens eram feitas e depois feitas as súmulas a nível provincial e as atas provinciais que vinham para Luanda, agora vem tudo e vai ser tudo contado aqui. Montaram um aparato tecnológico para demonstrar capacidade, inviolabilidade e tudo mais, mas, na verdade, é lá onde o ato de votação acontece que deveria ser exposta. Portanto, que deveria ser feita a contagem e o somatório a nível provincial. Esse é um ponto. Outro dos pontos são os problemas, os diversos problemas dos cadernos eleitorais, a maneira como correu o processo eleitoral, anunciado em setembro do ano passado, numa perspectiva de ser oficioso. Ora, sendo oficioso, parte do princípio de que quem não tivesse, por exemplo, mudado de residência teria manter-se-ia na lista eleitoral, uma vez que já houve eleições anteriores, e há, portanto, um registro anterior. Pessoas que completariam os 18 anos, em princípio, entrariam automaticamente nesse registro, mas também se supõe, ou se supunha, que as pessoas falecidas no período também saíam.
Uhum.
Portanto, que essa, digamos, interação entre os diferentes tipos de registros civis contribuíssem para que a lista não apresentasse a quantidade incrível de problemas que apresenta. Apenas para particularizar, o meu próprio pai, falecido em 2016 e enterrado legalmente com todos os documentos tratados, não é? Também consta nessa lista, como uma série de outros casos. Então, isso são situações que chamam a atenção. Já houve casos de pessoas identificarem menores de idade também constante. Ora, tudo isso são irregularidades e deveria ter sido. Houve tempo suficiente entre o fim do registro oficioso, em 7 de abril, até a entrega do ficheiro, com todos esses dados, teria havido tempo para fazer uma limpeza. Outro aspecto relacionado foi a redução significativa de observadores. Portanto, a CNE decidiu, a seu bel prazer, limitar a 2 mil observadores. E aqui, curiosamente, tem um aspecto. Eles decidiram, em junho, limitar esse número a 2 mil observadores. Entretanto, o que acontece é que nós, Movimento Mudei, apresentámos no dia 3 de maio um pedido oficial à CNE para sermos reconhecidos como observadores. Eu, por exemplo, fui observadora nacional nas eleições de 2017. E, no entanto, alguns que já receberam o pedido indeferido com o argumento de que já estava preenchida a totalidade dos 2 mil. Ora, se a decisão foi tomada de limitar a 2 mil em junho, como é que no dia 3 de maio, quando nós demos entrada, eles já tinham a lista completa? São coisas que chamam a atenção. Outro ponto que tem a ver com a monitoria de imprensa, conforme já foi referido, com a cobertura, de uma maneira geral, do processo de campanha, e que realmente o MUDEI tem feito um trabalho extraordinário do ponto de vista de cobrir de fazer essa monitoria, de dar os resultados, que são desastrosos do ponto de vista de mostrar a tendência dos órgãos de comunicação social do país em favorecer não só o partido no poder há 47 anos,
uhum,
ou praticamente quase 47 anos, digamos, invisibilizar os demais.
E, doutora,
então,
eu queria, nesta altura, perguntar à doutora se esses elementos todos que apresentou, que são tentativas de bloqueio, podem, na altura que um cidadão está na urna a depositar o seu voto, travar a livre escolha pelo candidato que ele quer?
Bem, olha, à partida tem uma coisa aqui que ainda tem a ver com o aspecto, com a questão relacionada com o número de pessoas constantes no ficheiro e o número total, que de facto vai haver. Porque à partida talvez andem por volta dos 2 milhões de pessoas falecidas que constam na lista. Ora, se nós estamos a fazer, se o 100% de votação corresponde a 14 milhões e tal, nós vamos ter menos 2, de facto. Então, nós vamos estar a fazer proporções que são inadequadas em relação àquilo que é a situação real. Por outro lado, você fala-me a propósito de motivação para votar. Quer dizer, eu acredito que existe realmente, e tem sido esse um dos trabalhos que o movimento também tem feito, tem sido a educação para a cidadania, no sentido de motivar as pessoas a votar. Para quê? Para mudar. O próprio modelo surgiu da constatação, depois da análise da situação crítica do sul de Angola relativa à questão da fome associada ou derivada da situação de seca que foi, está a ser a pior em 40 anos. Então, a constatação é essa necessidade de mudar. Nós precisamos urgentemente sair da situação em que nós estamos. A situação, a necessidade de termos esperança, de termos, de cumprirmos de alguma forma as promessas, por exemplo, podem achar estranho, mas eu remeto à luta de libertação que prometia criar uma Angola para todos. Uma Angola inclusiva, uma Angola com que tem um potencial enorme, transformar esse potencial, digamos, em condições de vida para todos, não só os nascidos em Angola, como aqueles que optassem por aqui viver. Portanto, a motivação que eu vejo hoje na juventude é exatamente no sentido de mudar. É no sentido uma necessidade vital de nós termos uma outra maneira de governar, uma outra maneira de trabalhar, incluir as pessoas nos processos de tomada de decisão, uma outra forma de olhar para a diversidade deste país, não como um aspecto negativo, mas como uma riqueza, inclusivamente uma maneira de olhar para a participação das pessoas como uma forma de contribuir e não como uma forma de complicar. Portanto, eu acredito que neste momento há, por um lado, sim, o fator desconfiança, e exatamente por ter constatado isso, tem sido alicerçada, digamos, na necessidade, a campanha de educação cívica tem sido alicerçada no sentido de despertar nas pessoas a necessidade de serem agentes do seu próprio destino e contribuírem neste momento histórico para que Angola não perca mais uma oportunidade como já perdeu em 75, em 91 e em 2002.
E aí também entra, doutora, o papel da sociedade civil nesta educação para a cidadania. Como é que tem decorrido esse processo?
Olha, a questão da sociedade civil é uma questão muito curiosa, porque é curiosa em termos da maneira como o executivo angolano olha para a sociedade civil. Não sei se vocês tiveram conhecimento ontem, no comício, o Sr. Presidente e candidato à reeleição chamou a sociedade civil de bandidos e de lumpens. Portanto, é assim. No entanto, ele próprio, no início do seu mandato, recebeu membros da sociedade civil, entre eles o Luato e outros, que estiveram presentes. Mas fomos percebendo que o conceito de sociedade civil, que aparece quando, por exemplo, noticiam no portal do governo os encontros do presidente, as audiências à sociedade civil, aparecem igrejas, autoridades tradicionais, Conselho Nacional da Juventude, etc., etc., que não são, obviamente, sociedade civil. Porque sociedade civil é aquele campo, digamos, muito variado de formas de organização dentro de uma área crítica de pensamento independente e de agir também independente e capaz de gerar alternativas em relação ao Estado na medida em que está a procurar o melhor, não está preso a lealdades partidárias. A lógica da organização é a solidariedade, é o bem comum. E é para isso que as organizações da sociedade civil lutam. É exatamente no sentido de influenciar o poder, mas sem ter a ambição de ser poder. Portanto, essa tem sido a luta que tem sido, tem sido levada a cabo através de uma rede muito ampla de formadores, de que o processo já decorre há algum tempo, envolveu formadores que formaram outros formadores, mas numa perspectiva participativa, em que as pessoas tiveram a oportunidade, por exemplo, de ler a legislação, de trabalhar, de tirar dúvidas em conjunto, de procurar operacionalizar alguns dos aspectos que precisam ser, como fazer as coisas, como motivar, por exemplo, e depois, ao nível das várias províncias, essa rede, a partir desses formadores, foram realizadas uma série de outras formações que permitiram criar uma rede praticamente cobrindo todos os municípios. Haverá casos em que não terá sido possível chegar a todos os lados, mas houve pelo menos essa intenção e essa preocupação.
E, doutor, uma coisa é educar a população a conhecer os seus direitos, a saber que tem que votar porque tem que ser agente da mudança que deseja. Outra coisa é esta questão dos políticos, quer os veteranos, os incumbentes ou não, e os emergentes. Como educá-los, doutora? É possível?
Olha, eles teriam de nascer de novo, porque os vícios são tantos que realmente fica muito difícil imaginar como é que viciados vão alterar, porque a maioridade completa de analisar as coisas numa perspectiva de liberdade de pensamento e de tudo. Porque, como dizia há pouco, essas formações procuram exatamente vulgarizar uma série de aspectos relacionados com a intervenção na vida pública que, por força, digamos, das inúmeras limitações à participação dos cidadãos, ainda se mantém. Ao fim destes anos todos, são muito poucas, mas muitíssimo poucas mesmo, e as que existem extremamente limitadas em termos do seu âmbito, no sentido de realmente permitir a liberdade de intervenção dos cidadãos em assuntos que dizem respeito a todos nós. Agora, eu parto do princípio que os novos políticos, digamos, portanto, as pessoas mais jovens que estejam interessadas em fazer da carreira política a sua vida, certamente terão, em resultado dessa ação de formação, de alguma forma, terão algumas lições, se quiserem aprender, e alguns motivos para refletir acima de tudo. Agora, relativamente a esses mais velhos, eu não acredito que tenham alguma chance, que haja alguma chance, algum método de deseducar, só nascendo de novo mesmo.
Doutora, um dos pontos críticos destas eleições é a contagem que será centralizada em Luanda, e normalmente a sociedade civil está presente a fazer a sua contagem paralela. Neste cenário deste ano, como é que vocês se posicionam para seguir a contagem dos votos?
Bem, como vocês devem saber, grupos, portanto, algumas pessoas relacionadas da sociedade civil, alguns jovens, alguns deles estão no MEDEI, nomeadamente o caso do Luarte, já em 2017 fizeram e chegaram a contabilizar cerca de 400 mil votos, a partir das fotografias de atas que lhes chegaram por vários meios. E, bem, nós este ano começámos, nós para estas eleições, perdão, começámos mais cedo, as condições da plataforma foram bastante melhoradas. Como disse, o processo de educação cívica tem vindo a mobilizar muita gente, principalmente muitos jovens, em todo o país, e nós contamos que, a partir dessa rede criada e da mobilização em torno da necessidade de nós realmente fiscalizarmos e de exercermos esse papel de monitorar o processo, também no dia 24, aguardamos que haja, portanto, um envio significativo de atas síntese que nos permita ir fazendo essa contagem e que será, portanto, os resultados depois, obviamente, como tudo o que o MEDEI tem feito, se tornar-se-ão públicos, serão publicados. Então, há sim uma grande rede, há os meios criados do ponto de vista da plataforma e não só. Neste momento foi possível saber, por exemplo, todas as assembleias de voto, onde é que elas estão, etc., e vai ser possível saber o número de eleitores por cada uma das mesas, por cada uma das assembleias, etc. Então, a capacidade de preparar foi maior, o tempo também dedicado a isso também foi maior, a mobilização e a motivação estão a ser realmente trabalhadas através desse processo de educação cívica, então eu acredito que realmente nós vamos ter uma boa cobertura e vamos conseguir chegar a ter a possibilidade de apresentar os nossos dados e que apresentarão, digamos, aquilo que será com mais verdade, aquilo que será que terá sido a vontade das pessoas ao exercerem o seu direito de voto.
E para terminar, doutora, para terminar este programa que é o África Agora, gostaria de ter uma análise sua sobre as mensagens dos políticos, quer da oposição, quer do MPLA, aquilo que eles vendem à população comparado aos outros processos.
Bem, em relação a essa comparação que me pede, eu tenho a impressão que tem sido mais do mesmo. Por que que eu digo isso? Porque, à partida, o que é que se espera de uma campanha eleitoral? Partindo do princípio que eleição é comparação, à partida nós deveríamos ter, em época de campanha eleitoral, a apresentação de ideias. E não só de ideias de projetos de governo. Deveríamos ter ideias de projeto de sociedade. Existem, como eu disse há pouco, uma série de aspectos relacionados com todo o processo de luta anticolonial que nunca foram satisfeitos, nunca foram, digamos, há um gap aí, nunca foram cumpridas uma série de promessas. Não é? Então, mas partimos do princípio, como dizia, que eleição é uma comparação, certo? Não é uma luta do bem contra o mal, é uma comparação. E é um processo a partir do qual Nós cidadãos, precisamos de conhecer quais são as ideias dos diferentes candidatos, que se devem ver apenas como adversários políticos e não como inimigos, para que possamos comparar o que são as propostas que eles nos apresentam, e como disse há pouco, não são ideias desgarradas, não são lugares comuns. É muito fácil você dizer vamos acabar com a pobreza. A pergunta que qualquer um de nós logo vai fazer é como é que vai acabar com a pobreza, com os níveis de pobreza e pobreza extrema que este país tem. Mesmo que fossem percentagens menores, como é que vai fazer? Com quem vai fazer isso? Quando vai fazer? São as famosas 5 perguntas que normalmente se põem em relação a qualquer uma dessas questões. O quê? Porquê? Como? Com quem e quando. Infelizmente, nós não temos visto isso. Há uma pobreza muito grande, digamos, da parte tanto dos documentos escritos, dos manifestos, muitos lugares comuns, muito pouca coisa do ponto de vista de essência, muitas coisas desgarradas que do ponto de vista, digamos, de pensar o todo, nos deixam uma série de interstícios nos quais a gente não sabe muito bem como é que aquilo sai. Relações causa-consequência dificilmente estabelecidas, não é? E como disse há pouco, nos discursos que são dos atos públicos, o que tem havido mais, além destes aspectos que eu referi agora, principalmente da parte do incumbente e da parte do maior partido da oposição, digamos, uma série de ataques e uma série de aspectos que nada dignificam, principalmente da parte do incumbente, que em nada dignificam o processo, na medida em que é preciso respeitar o outro. É preciso
obrigado, doutora,
que nós somos parte de um todo.
Obrigado, doutora César
Altina. Não podes desrespeitar a outra pessoa e não nos pode desrespeitar a todos nós, porque nós temos uma expectativa de ter alguma coisa concreta para poder comparar e poder escolher e não temos.
Obrigado, doutora Cisaltina Abreu, por participar deste África Agora da Voz da América. Falamos hoje sobre o papel da sociedade civil angolana nas eleições. Angola vai a voto na próxima semana, no próximo dia 24. A Voz da América, através da sua enviada especial, Mayra de La Salete, faz a cobertura integral deste processo. Continue a acompanhar-nos em www.voaportuguês.com. africa.com. Assim aconteceu o África Agora, com produção de Lio Sahilo. Eu sou o Amancio Miguel. Nós voltaremos para a semana. Continue conosco na rádio, na internet e nas plataformas das redes sociais. Boa noite.
A partir de Washington.